Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 10 de abril de 2016. Desejamos a todos que estão connosco, a partir de agora, a votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, como habitual aos domingos, está Ana Guedes, na produção, o Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo, para além das notícias que fazem a atualidade do mundo, vamos conversar com Isabel Chivangulula. Ela é uma angolana que deitou mão ao artesanato para alimentar a família e sobreviver. Depois falaremos de saúde com a doutora Nidia Herman e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos então aqui às notícias deste domingo, aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
Olá, ouvintes, e na apresentação do noticiário está convosco o João Santa Rita. Cerca de 100 pessoas morreram e centenas de outras ficaram feridas num enorme incêndio num templo no estado de Kerala, no sul da Índia, onde milhares de pessoas se tinham juntado para assistir a fogo de artifício como parte de um festival religioso. A tragédia ocorreu cerca das 3 horas da manhã, perto do templo de Puttingal Devi, na cidade costeira de Paravur, no distrito de Kollam, a cerca de 70 quilómetros da capital estadual. As autoridades disseram que um armazém contendo uma enorme quantidade de fogo de artifício eclodiu em chamas depois de uma faísca ter atingido o local, provocando explosões e um incêndio que rapidamente se propagou. Muitas pessoas ficaram feridas quando foram espezinhadas ao tentarem fugir do local. O secretário de Estado americano, John Kerry, encontra-se na cidade japonesa de Hiroshima, no que é a primeira visita de um secretário de Estado americano a essa cidade, que foi arrasada por uma bomba atómica americana no final da Segunda Guerra Mundial. Kerry encontra-se em Hiroshima para discutir durante 2 dias com ministros dos negócios estrangeiros do G7 ameaças à segurança global. Para além do terrorismo, o grupo deverá discutir a segurança marítima no Mar do Sul da China e a crise de refugiados e imigrantes na Europa e Médio Oriente. Os Estados Unidos e os seus aliados levaram a cabo 24 ataques aéreos contra o Estado Islâmico no Iraque e um outro na Síria durante o dia de ontem, disse uma declaração da coligação. O ataque na Síria deu-se perto de Raqqa e destruiu bombas de extração de petróleo. No Iraque, os ataques tiveram como alvo posições militares perto de 9 cidades e ainda centros de comunicação. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que 24 combatentes, incluindo 3 comandantes do Estado Islâmico e 8 civis, morreram no ataque a Raqqa. As autoridades belgas disseram que a célula terrorista envolvida nos ataques em Paris no mês de novembro estava a planear um outro ataque em França, mas no mês passado decidiram lançar ataques em Bruxelas. Os ataques bombistas no aeroporto e metro de Bruxelas causaram 32 mortos e ocorreram um dia depois da polícia ter preso um dos alegados terroristas envolvidos no ataque em Paris, Salah Abdeslam. A Procuradoria belga disse que a célula terrorista tinha ficado surpreendida com a rapidez dos progressos feitos na investigação ao ataque em Paris e que tinha mudado os seus planos para, em vez de Paris, atacar em Bruxelas. As autoridades belgas disseram, por outro lado, que Mohamed Abrini, suspeito de envolvimento nos ataques em Paris, é também o terceiro homem visto em vídeos a acompanhar os 2 bombistas suicidas que levaram a cabo os ataques terroristas no aeroporto de Bruxelas. Dezenas de combatentes do grupo islâmico somali Al-Shabaab atacaram uma esquadra da polícia no Quénia, perto da fronteira com a Somália, ferindo 3 agentes e depois incendiando várias lojas nas redondezas. As autoridades disseram que cerca de 100 terroristas da Al-Shabaab atacaram a esquadra em Dif, no nordeste do Quénia, durante a madrugada. Segundo as autoridades, os atacantes fugiram num veículo roubado na esquadra. Fugiram para a Somália. No Tchad, o presidente Idriss Déby deverá vencer um 5º mandato nas eleições de hoje. Déby, que faz face a 3 opositores, é líder do país desde 1990, quando subiu ao poder num golpe de Estado.
Obrigada. Conosco, Mundo em Notícia. Hoje é domingo, 10 de abril de 2016. Votos de um bom domingo. Não se esqueça, pode também sintonizar-nos em direto através da internet. O endereço é voaportugues.com.
Angola fala só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto e honesto, sem fronteiras. Na Voa em Português. Falas tu, falam todos, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telefone, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.
Vamos agora conhecer a vida e o trabalho artesanal de Isabel Chivangulula, uma jovem de 50 anos de idade da Barra do Kwanza, que recorre ao artesanato para sobreviver e alimentar a família. A Isabel conversou com o repórter Pedro Dias.
Março Mulher. Pela história, será sempre, em cada ano que passa. Mulheres de mérito, responsáveis pelas famílias, seja no mercado formal ou informal. Entre muitas delas, destacamos a atividade de Isabel Paulo Chivangulula. É artesã, vive do artesanato para alimentar os seus parentes. Chivangulula tem 50 anos de idade. Nasceu na Barra do Kwanza, arredores de Luanda. Aprendeu a arte com a sua falecida mãe, uma atividade proveniente dos seus ancestrais.
Eu nasci aqui mesmo na Barra do Kwanza, na província da Barra do Kwanza. Então, a falecida da minha mãe que me ensinou, como eu tinha 8 anos, já iniciei a fazer aqueles trabalhos normalmente. Agora, quando eu fiz já 15 anos, quando eu aprendi mesmo bem artesanato.
Esta arte de fazer estes objetos, né, base, alcofa, sim, cestos, a mãe já fazia isto? A sua mãe já fazia este trabalho?
A minha mãe que me ensinou. A minha mãe me ensinou, depois da minha mãe já falecer, então como eu fiquei já também grande, nasci o meu filho, então continuo juntamente com esse negócio da artesanato. Eu faço, meto na estrada, coiso, meto na estrada, os cooperantes compram, vendo assim no domingo e sábado, é quando tem mais cliente. E simplesmente mesmo assim, remedio mesmo aí.
Mas você aprendeu porque a sua mãe lhe ensinou. Já tinhas também algum interesse em fazer estes trabalhos?
Sim, eu tinha mesmo aquela vontade para mim também aprender. Eu tinha aquela vontade de eu aprender, até que eu consegui de aprender. A minha mãe, quando já morreu, me deixou com esse trabalho.
É, onde você vivia, na Barra do Kwanza, muita gente faz esse trabalho?
Fazem. Mesmo aqui, eu não sou sozinha, tem mais outra senhora chamada Dona Rita, e meu irmão mesmo próprio, que eu nascemos na mesma ventre, também faz com a mulher dele. E aqui também, nesse bairro, tem também um casal que faz esses trabalhos. A mãe dele também que ensinou, a minha mãe também lhe ensinaram na mãe dele. Esse bairro do artesanato é de muito tempo. Nossos avós já deixaram, nossas mães também deixaram, nós também estamos a fazer, mas também deixar também para nossos filhos.
Exatamente. O artesanato com palha envolve os membros da sua família. O esposo da Isabel Paulo também domina a arte quando disponível. Não perde tempo. Ajuda a esposa para o ganha-pão.
Porque até meu esposo também faz artesanato, mas como as coisas não temos assim cliente, então por isso que nós, ele também, quer dizer, coisa assim, mas ele também, como tem o trabalho dele, ele trabalha quando ele sai do serviço, também ele me ajuda. Ele corta palha, me ajuda a cortar palha, e ele traz aqui em casa também, mas ele também trabalha. Nós aqui somos fora de quatro pessoas, somos. Aí tem um casal, mas somos quatro, cinco, somos seis pessoas que fizemos artesanato, só aqui nesta área do Tapo. E lá em cima nas Palmeirinhas também tem também mais gente também que faz artesanato também. Mas vendo mesmo também lá na estrada. Sim.
Dinheiro não chega das contas do mês, eu com dengas lá em casa esperar. Se o dinheiro não chega para pagar as despesas, eu com dengas lá em casa espera. Pois é, meus amigos, comigo é assim. Se quero comida,
o dinheiro não chega.
Se quero bebida,
o dinheiro não chega.
Se quero as bitolas pra esquecer da vida, também não chega. Pois são o que eu digo, comigo é assim. Pra comprar vitamina,
gasolina, o dinheiro não chega.
Comprar estricnina pra ver se
Isabel Paulo Chivangulula acha que se não trabalhasse ou exercesse o artesanato, as dificuldades de vida seriam maiores. Chivangulula fala da arte de sobrevivência.
Isso tudo que eu faço é para sustentar a minha família dentro da casa, porque o pai, quando está a trabalhar ali, a mãe também está a trabalhar ali. Por isso mesmo que eu tenho que ajudar o meu esposo para nós sobreviver dentro de casa.
Essa é uma arte? É uma arte de sobrevivência?
Sim.
Está a exercer a arte para sobreviver?
Sim, para sobreviver mesmo.
Mas por que é que diz isto?
Porque eu vejo que às vezes o meu esposo, por exemplo, aquele mês passado, já não recebeu vencimento. Meio de fevereiro também, mesma coisa. Mas eu, como vendo os cestos, eu vendo lá dois cestos, já aparece cliente, o cooperante me manda dois cestos, ele vem buscar na mesma semana, já são 5.000 quantos. Eu posso comprar qualquer coisa para meter dentro de casa, para ajudar meu esposo. Ou então, na doença, posso já comprar um comprimido por ali, já é uma ajuda. Nem tanto faz como ficar já assim parado, não.
A artesã exerce a atividade na zona do Ramiro, município de Belas, num local chamado de Buraco, uma praia frequentada também por estrangeiros, os maiores clientes. Isabel Paulo fala dos produtos que mais têm atraído os compradores.
É para meter roupa. Usamos cesto redondo para meter roupa suja, cesto malha é para poder meter roupa engomado, e base é para meter prato quente. E arcofa, o arcofa é para fazer deitar o bebê. Cestos, tem cesto de compra da praia, tem cesto para colher na praça. Tem as bandejas para meter o pão na mesa ou fruta. Só.
Mamauê, mamauê, mamauê kudile. Mamauê, mamauê, mamauê kudile. Mama we could de la dingi, kikitanga na jakudila, yala wa fila moyita, ana fila moyita, yala wa fila moyite, ana fila moyita, ufolo wolo kwiza, ubika wondoba, ufolo wolo kwiza, ubika wondoba, ufolo yuiza, unzala yondoba, ufolo yuiza, utushi wondoba.
E ao que parece, os preços dos produtos não são tão caros, diz a artesã, apesar de vivermos atualmente uma crise económica financeira, onde tudo está caro no mercado.
Um cesto nós vendemos 2.000 kwanza. Tem cesto de 2.000, tem cesto de 2.000 kwanza, uma travessa assim mais normal e grande, 1.000 kwanza, assim, 5.000 normal e 500. A base vendemos, tem base assim normal e 250, temos base assim mais normal. Temos base assim mais normal também, assim, 500 kwanza. E temos o berço, 2,5, 2, a 1.500 também pode ir. E temos mesmo o cesto mesmo grande, aquele que nós vendemos mais grande, é 3.000 kwanza. Últimos preços que nós fizemos.
Antigamente, a velha chica vendia com laís em chipre. E lá pela tarde, ela lavava a roupa do patrão importante. E nós, os miúdos, lá da escola, perguntávamos à vovó Chica qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento. talento.
A artesã volta a realçar os estrangeiros como os maiores clientes na compra dos produtos em palha. Lá para o mês de novembro, ou quando vão de férias, a procura é maior.
É mais coisa o cooperante que vinham fazer praia. Estrangeiro que vinha fazer praia aqui do domingo, sábado e domingo, são eles mais que compram. Às vezes também aparece também negros, assim que está aí no buraco comprar peixe. Enquanto também assim os sexos também compram. Mas nem assim em grande quantidade, mas é mais cooperante mesmo. Cliente é pouco. Nós fizemos só isso, quer dizer, já estamos habituados ao próprio negócio que nós fizemos, mas não temos assim cliente devidamente que consegue de comprar mesmo uma boa quantidade. Não, compra dois, três. Você vende no sábado, vende lá dois sextos. A mata também domingo, dois sextos, simplesmente assim.
Mas por que esta, no passado já houve muitos clientes?
Ah, agora sendo novembro, meio de novembro, nós temos muitos clientes, porque aparece cliente, aparece coisa, o cooperante que vai diretamente no coisa em Portugal, e outro vai não sei aonde. Então eles compram essa artesanato e eles levam.
Eu queria dizer se no passado tinha muitos. Em que períodos? Bem, falam que agora em novembro os cooperantes normalmente quando vão viajam, compram, né?
Sim.
Mas no passado já havia um interesse maior das pessoas em comprarem estes produtos.
Antigamente tinha mesmo, mas era no partido. No partido tinha muita gente que comprava mesmo em grande quantidade. Nós vendíamos, porque antigamente ainda vendia no partido. Eu vendia no partido, fazíamos cesto
no Benfica.
Fazíamos cesto, levava nas minhas primas vendiam. Sim, no Benfica. É que tem muito cliente, mas aqui nós clientes é pouco.
Mas isto aqui é uma zona turística, é uma zona de praia?
Sim, é uma zona de praia, mas como aqui, quer dizer, por causa dessas lombas, desse tempo da chuva, aqui tem pouco cliente. Os cooperantes entram pouco por causa do coisa. Por exemplo, aqui fica com muita água, então os clientes não entram, os cooperantes entram pouco.
Esta zona aqui, como é que se chama?
Aqui é no Tapo. Aqui é na área do Tapo.
Com o artesanato em palha, Isabel Paulo Chivangulula espera por melhores dias, caso o Ministério ou instituições da cultura se proponham a prestar apoios, porque para além das pequenas quantidades de produtos que alguns clientes compram, quando recomendados, chegam a produzir grandes quantidades.
Tem que comprar assim, grande quantidade. Nós fizemos também grande quantidade, porque nós aqui somos média de quatro pessoas que fizemos esse artesanato. Então ele aparece, nós fizemos até, ele fizemos o trabalho, ele recomenda o que ele quer, o que ele não quer. Nós fizemos e vendemos, despachamos de uma vez, num preço também assim, normal, que ele também consegue também daí ganhar. Sim.
Mas já fizeram algum contacto, por exemplo, a uma instituição de cultura, a representação do Ministério da Cultura, para vocês mostrarem o trabalho que vocês fazem?
Não, nunca fizemos isso. Nunca apareceu essa Sanche para nós fazer isso, nunca.
Aqui tem alguma, nessa zona tem alguma representação do Ministério da Cultura?
Não, não tem. Não tem nada.
Pensaram em fazer alguma cooperativa? Já pensaram em fazer alguma cooperativa?
Aqui não. Não, ainda. Só que tem cooperativa é no buraco, mas é de pescaria.
Não tem do artesanato?
Não, não tem.
Se menino não fala política, não fala política, não fala política. Se menino não fala política, não fala política, não fala política. Mas a velha Chica embrulhada nos pensamentos, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Se menino não fala política, não fala política,
não fala política,
não fala política. Che menino não fala política, não fala política, não fala política.
Apesar do artesanato em palha passar por muitas dificuldades, a continuidade do trabalho está assegurada, porque há um interesse pelos mais jovens na aprendizagem da atividade, garante Isabel Chivango Lula.
Tem que comprar assim grande quantidade, nós fizemos também grande quantidade, porque nós aqui somos média de 4 pessoas que fizemos esse artesanato, então ele aparece, nós fizemos até fizemos o trabalho, ele recomenda o que ele quer, o que ele não quer, nós fizemos e vendemos, despachamos de uma vez, num preço também assim normal, que ele também consegue também daí ganhar. Sim.
Mas já fizeram algum contacto, por exemplo, a uma instituição de cultura, a representação do Ministério da Cultura, para vocês mostrarem o trabalho que vocês fazem?
Não, nunca fizemos isso. Nunca apareceu essa Sanche para nós fazer isso, nunca.
Aqui tem alguma, nessa zona tem alguma representação do Ministério da Cultura?
Não, não tem. Não tem nada.
Pensaram em fazer alguma cooperativa? Já pensaram em fazer alguma cooperativa?
Aqui não. Não, ainda. Só que tem comparativo é no buraco, mas é de pescaria.
Não tem do artesanato?
Não, não tem.
Isabel Paulo Chivango Lula e o artesanato em palha, que desenvolve desde os 8 anos de idade. Hoje, com 50 anos, diz sobreviver com artesanato na zona do Ramiro, na cidade capital. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e ainda do WhatsApp. O número no WhatsApp é mais 1-908-652-4588. 84. Espaço agora para a música. Vamos ficar com a música de Eduardo Paim, que se encontra aqui na área de Washington a brilhantar um festival de kizomba. Eduardo Paim, que contamos ter amanhã, segunda-feira, aqui na redação da Voa em Português, para uma entrevista ao vivo também via Facebook. Vamos ficar então com Eduardo Paim. São saudades.
Que o tempo levou.
São saudades.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. De segunda a sexta são as manchetes africanas. O VOA 60 África também, de segunda a sexta, as manchetes do mundo. E ainda duas vezes por semana, as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. E hoje é domingo, 10 de abril de 2016. Votos de um bom domingo para todos os amigos ouvintes que estão connosco neste dia. Votos de toda a equipa que faz esta emissão diariamente. Estamos a transmitir desde Washington. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet. voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pijigiti. Convosco está Ana Guedes a seguir às notícias, à atualidade do mundo. Vou conversar sobre saúde com a doutora Nídia Romani e depois vamos deixar-vos com a Daniela Steschi, que vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos fazer aqui a atualidade noticiosa do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita neste noticiário. Cerca de 100 pessoas morreram e centenas de outras ficaram feridas num enorme incêndio no templo no estado de Kerala, no sul da Índia, onde milhares de pessoas se tinham juntado para assistir a fogo de artifício como parte de um festival religioso. A tragédia ocorreu cerca das 3 horas da manhã, perto do templo de Puttingal Devi, na cidade costeira de Paravur, no distrito de Kollam, a cerca de 70 quilómetros da capital daquele estado, Kerala. As autoridades disseram que o armazém contendo uma enorme quantidade de fogo de artifício eclodiu em chamas depois de uma faísca ter atingido o local, provocando explosões e um incêndio que rapidamente se propagou. Muitas pessoas ficaram gravemente feridas quando foram espezinhadas ao tentar fugir do local. O secretário de Estado americano, John Kerry, encontra-se na cidade japonesa de Hiroshima, no que é a primeira visita de um secretário de Estado americano a essa cidade, que foi arrasada por uma bomba atómica americana no final da Segunda Guerra Mundial. Kerry encontra-se em Hiroshima para discutir durante 2 dias com ministros dos negócios estrangeiros do chamado G7 ameaças à segurança global. Para além do terrorismo, o grupo deverá discutir a segurança marítima no Mar do Sul da China e a crise de refugiados e imigrantes na Europa e no Médio Oriente. Os Estados Unidos e os seus aliados levaram a cabo 24 ataques aéreos contra o Estado Islâmico no Iraque e um outro na Síria durante o dia de ontem, disse uma declaração da coligação. O ataque na Síria deu-se perto de Raqqa e destruiu bombas de extração de petróleo. No Iraque, os ataques tiveram como alvo posições militares perto de 9 cidades e ainda centros de comunicação. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que 24 combatentes, incluindo 3 comandantes do Estado Islâmico e 8 civis, morreram no ataque a Raqqa. O primeiro-ministro da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk, anunciou a sua demissão, dando o seu apoio à nomeação do presidente do Parlamento, Volodymyr Groysman, para o cargo. Yatsenyuk tinha resistido a pedidos para a sua demissão desde que o seu governo perdeu uma moção de confiança no Parlamento em fevereiro, o que estava a pôr em perigo um pacote de ajuda do Fundo Monetário Internacional. As autoridades belgas disseram que a célula terrorista envolvida nos ataques em Paris no mês de novembro estava a planear um outro ataque em França, mas no mês passado decidiram lançar ataques em Bruxelas. Os ataques bombistas no aeroporto e metro de Bruxelas causaram 32 mortos e ocorreram um dia depois da polícia ter preso um dos alegados terroristas envolvidos no ataque em Paris, Salah Abdeslam. A Procuradoria belga disse que a célula terrorista tinha ficado surpreendida com a rapidez dos progressos feitos na investigação ao ataque em Paris e que tinham mudado os seus planos para, em vez de Paris, atacarem Bruxelas. As autoridades belgas disseram, por outro lado, que Mohamed Abrini, suspeito de envolvimento nos ataques em Paris, é também o terceiro homem visto em vídeos a acompanhar os dois bombistas que levaram a cabo os ataques terroristas no aeroporto de Bruxelas. Dezenas de combatentes do grupo islâmico somali Al-Shabaab atacaram uma esquadra da polícia no Quênia, perto da fronteira com a Somália, ferindo 3 agentes e depois incendiando várias lojas nas redondezas. As autoridades disseram que cerca de 100 terroristas atacaram a esquadra em Dif, no nordeste do Quênia, durante a madrugada. Segundo as autoridades, os atacantes fugiram num veículo roubado na esquadra, fugiram para a Somália. No Chad, o presidente Idriss Deby deverá vencer um quinto mandato nas eleições de hoje. Deby, que faz face a 13 opositores, lidera o país desde 1990, quando sumiu ao poder num golpe de Estado. O país tem conhecido aumentos da economia desde então, graças à produção de petróleo, e forças militares do Chad são agora uma parte essencial da luta regional contra o grupo militante islâmico nigeriano Boko Haram. Nas últimas semanas, registaram-se, no entanto, manifestações antigovernamentais que foram dispersadas pela polícia. Os líderes da oposição no Djibouti rejeitaram os resultados das eleições presidenciais, descrevendo-os como fraudulentos. Ontem, o partido no poder declarou que o presidente Ismail Omar Guelleh venceu as eleições com quase 87% dos votos, mas 3 candidatos que concorreram contra o presidente disseram à Voz da América que o resultado tinha sido falsificado. A Comissão Eleitoral negou as declarações, acrescentando que os candidatos têm o direito de rejeitar os resultados e levar as suas queixas ao Conselho Constitucional. No Peru, os eleitores estão hoje a votar em eleições presidenciais que deverão levar a uma segunda volta. Analistas afirmam que a filha do antigo presidente Alberto Fujimori, que se encontra a cumprir uma pena de prisão, deverá alcançar bons resultados. As sondagens indicam, com efeito, que Keiko Fujimori tem uma vantagem de 2 dígitos sobre o seu rival mais próximo, mas que não deverá, contudo, ter a maioria simples para vencer nesta primeira volta. O secretário de Estado americano Ash Carter chegou à Índia, ilustrando assim a crescente cooperação dos Estados Unidos com as Forças Armadas indianas. Carter vai analisar métodos de melhorar cooperação nas áreas de tecnologia e comércio no âmbito da defesa e também como aumentar a cooperação entre os militares do país através de mais operações coordenadas a nível bilateral.
O Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, domingo, 10 de abril de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passo agora para o consultório médico, a conversa semanal com a doutora Nídia Romana. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa com a doutora Nídia. É uma conversa sobre saúde que hoje vamos versar, não propriamente uma doença, mas a propósito de que esta semana celebrou o Dia da Mulher Moçambicana. Vamos falar de violência no género, violência contra o género, violência contra as mulheres, contra as raparigas. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria deixar a seus ouvintes aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo, já que estou hoje no Dia da Mulher no meu país.
Doutora Nídia, a violência do género é o quê? Mais exatamente, estamos a falar de contra mulheres, mas também há contra homens, há contra idosos, há contra jovens. Falamos de quê, de facto?
Nós hoje vamos falar da violência baseada no género mulher, por exemplo. Vamos começar pelo género mulher. E podemos ir até o género criança e podemos ir até o género idoso, não é? Portanto, esse género que eu gostaria de falar contra a mulher, e para mim existem 4 importantes violências que tornam bastante difícil a vida das mulheres, principalmente as mulheres que são pobres. A maioria das mulheres do mundo, por exemplo, do continente africano, são pobres. Elas é que sustentam os seus filhos como vendedeiras, como vão ao campo, como camponesas, enfim. O empoderamento da mulher, que é a mulher literada, empoderada e independente, está muito longe. E então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, é desgastante, nós temos a violência baseada no género, que é a violência doméstica, o abuso sexual de menores, de mulheres que entram na menarca. Dentro da violência doméstica temos a violência em si física e também temos a violência psicológica, que é pior. Depois temos aquilo que nós chamamos de violação sexual da mulher e todo um critério de vivência em que a mulher é empoderada, ela traz o comer para casa, uhum, e ainda tem que resolver alguns assuntos em que ela não está autorizada, ela não está emancipada.
Doutora Nídia, deixa-me acrescentar só aqui, portanto, nós estamos aqui a falar um pouco da desvalorização, por assim dizer, do trabalho que a mulher faz, o trabalho doméstico também, o trabalho nas farmas.
Exatamente, porque a mulher agora vai enfrentar a vida laboral, não é? Como o homem, as mulheres empoderadas enfrentam a vida laboral, mas em casa elas têm que se tornar submissas a muitas tradições. Os casamentos aguentam-se por muitas tradições. Os casamentos nestes países não é um equilíbrio afetivo, um equilíbrio educacional, um equilíbrio racional. É um aguentar tradicional, não é? E então, por isso que se vê muita mulher que tem filhos e vive sozinha na sua casa com o seu filho, com os seus filhos, uhum, e ela sofre aquilo que é crime nos outros países, a bigamia, por exemplo. Os homens aqui, a maior parte são bigamos, têm três mulheres, têm três casas, não sei como fazem para dormir durante a semana, mas a maioria nos países tem. Existem sítios onde é aceitável, onde as mulheres têm as suas casas, ele tem a casa principal e tem a primeira, a segunda, a terceira e vai a sétima, a oitava, sem contar que agora temos a violência baseada no género do casamento prematuro. O casamento prematuro está uma febre, olha, eu posso considerar uma coisa demoníaca, porque quando eu tinha 14 anos, Ana, eu queria jogar basquete, queria jogar xadrez, queria estudar, queria fazer ginástica, queria ir à piscina, queria correr com os amigos. Uhum. Aqui estão presa a um casamento com um bebê ao colo, com uma casa por tomar conta, por vender na barraca aos 14 anos.
E quantas vezes, doutora Nídia, abandonadas pelas pessoas com quem tiveram os filhos. Mas uma das outras coisas que se fala hoje muito e que é uma forma de violência, mas é uma violência um pouco mais subtil, que é a questão do assédio sexual, um pouco de discriminação também, mas o assédio sexual, por exemplo, em alguns locais de trabalho, que quer a doutora Nidia, quer eu estivemos, em que se fala, por exemplo, de inuendos sexuais, anedotas sexuais, em que muitas vezes se a mulher diz alguma coisa, é depois atacada.
Exatamente, olha, o que eu queria dizer é, por exemplo, nós está-se a sofrer um assédio sexual terrível. As mulheres já têm 50 anos. Eu acho que dentro de onde elas trabalham e são secretárias e trabalham em bancos e não sei o quê, tem um assédio. Aí existe, de certeza, eu não ponho as mãos de fogo porque eu já trabalhei numa violência. Introduzi o programa Violência Baseada no Género aberto em um gabinete múltiplo, disciplinar, em que era a ação da justiça, da polícia e da medicina por causa do não só do ataque físico, da violência física, como a violência psicológica, como a parte, quer dizer, é um projeto que começa sobre uma pirâmide alta, por exemplo, começa, o que é uma pirâmide alta? Pode começar na saúde, justiça, educação, etc., e vai até as comunidades, né? E ali se faz o grupo de mulheres que estão atentas a isso, porque existem violências dentro de uma casa, Ana, que eu, por exemplo, vou contar um episódio. Uma vez eu frequentei uma casa de uma senhora que tinha o seu marido e tinha uma sobrinha e os seus filhos pequenos. A sobrinha devia ter para aí uns 9 anos. Só o que eu via? Acho que 2 ou 3 dias depois de frequentar, eu via que quando ela se movimentava, deixava um rastro de líquido. Líquido mesmo, aquoso. E eu, um dia, perguntei à miúda, eu disse, olha, porque é que tu onde sentas estás sempre com um papel, onde coisa, deixas o líquido? E a miúda ficou traumatizada, não queria contar. E eu lá andei por arrancos e barrancos e consegui saber que o homem lá de casa andava com ela, tinha uma relação sexual com ela, que lhe tinha perfurado portanto, a bexiga, e a mulher sabia, a esposa sabia, e não podia dizer nada porque era sobrinha dela e ela tinha ficado órfã e ela levou. Portanto, fica aí. Nem lhe posso, Ana, afirmar como fiquei, como profissional, como mulher, como fiquei numa revolta, quer dizer, terrível, uma coisa. E isso todos os dias temos como sequência, não é?
E isto, doutora Nídia, que não creio que a sociedade, as nossas sociedades tenham tanto esse problema, que é o chamado os crimes em nome da honra, não é? Em que mulheres e meninas são assassinadas a mando da sua própria família por uma suspeita, às vezes nem existe, de transgressão sexual ou comportamento que eles não acham, que os homens e a família não acham que seja aceitável, e isto é um grande problema no mundo, não talvez no mundo em que nós estamos agora a falar, no nosso mundo, nos nossos países, mas é algo muito mau, tal e qual como o casamento forçado. Doutora Nídia, há tanto tipo de violência contra o ser humano, que talvez este é um tema que nós poderíamos falar, porque tem grandes consequências físicas, emocionais e também económicas. Nós vamos deixar então, doutora Nídia, para a semana podemos voltar a falar, porque hoje em dia fala-se também muito da violência contra o idoso, e isto muito por parte da própria família até. Mas vamos então despedir-nos do nosso auditório. Doutora Nídia, a última palavra é sua.
A última palavra é minha. Eu gostaria de dizer que existe uma violência que nos faz deixar escapar, que é a violência psicológica no seio de uma vida conjugal, que é completamente desgastante, e é ela que faz mais tarde surgir as doenças físicas, como as doenças hipertensivas, doenças do coração, etc. etc, etc. E é isto. Tudo advém de uma violência psicológica na qual a mulher sofreu a vida inteira. Então, é uma dica para dizer às mulheres: alto aí, o que é que eu tenho, o que é que não está bem, o que é que está acontecendo na minha vida que não está bem, qual é o caminho que eu tenho que seguir. Se eu não vejo luz, vou pedir ajuda, porque existem grupos de mulheres que dão ajudas. Então, a mulher tem que se ajudar e temos que nos dar a mão e ajudar-nos umas às outras.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir até para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde também para si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Estamos juntas, qualquer o meu beijinho.
E vamos agora deixar-vos com a Daniela Seteschi, que vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. A conversa é hoje com o Domingo Francisco, de Angola.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano Domingos Francisco, que está lá em Luanda. Olá, Domingos, tudo bem?
Sim, muito bem, estou bem.
Domingos, você contatou a gente pelo Facebook, eu estou curiosa, né? Você tem 26 anos. Ah, você acompanha a Voz da América pelo rádio ou pela internet?
Não, é pela internet, no Facebook. Eu vi para a página todos os dias.
Ah, legal, que bacana, interessante. A gente tem muitos jovens aí que encontram a gente aí pelo Facebook ou na internet. Olha, Domingos, e você, né, na mensagem que você enviou para a gente no Facebook, você falou, né, que você perdeu o seu emprego, né, e no momento está à procura, né, de um outro serviço, de um outro emprego. Conta para a gente um pouquinho sobre você.
É, eu sou um jovem, como já disse, tenho 26 anos. E trabalhava normalmente numa loja de informática, yeah. Só que até em outubro do ano passado, isso 2015, eu perdi um emprego, a empresa foi à falência, ou então a loja em que eu trabalhava. E de lá para cá, a vida tem sido difícil, a renda, yeah, e aí procuro emprego em todo sítio, não estou encontrando.
E você, por causa dessa situação, teve que usar até as suas poupanças aí para pagar a renda, né?
Sim, sim, todas as minhas poupanças já acabaram, que eu tinha poupado durante o tempo e apaguei os meses quando eu parei. E agora já tenho 3 meses de atraso e o dono da casa é complicado.
É muito difícil essa situação. Mas olha, vamos falar das suas habilidades, né? E antes de eu falar das habilidades, Você concluiu, né, o ensino médio na área de ciências econômica e jurídica, né?
Jurídica,
e
sim.
E você sabe informática? O que tipo de problema de informática que você resolve?
Eu tenho a informática no módulo do Office, o próprio Windows. Também tem um curso de hardware e a paginação, uhum. Muito mais. Eu pratico a informática na ótica do usuário.
Ok. E você também tem conhecimento para resolver problema com um telemóvel. O que você faz no telemóvel?
Faço rebote, eu reinicio. Opa, sou um bom programador.
Tá bom. E você também tem habilidades com Photoshop?
Photoshop, Photodraw, CorelDRAW.
Uhum. E você está procurando que tipo de emprego no momento?
Olha, para ser sincero, eu agora estou procurando quase todo tipo de serviço. O que eu quero é minimizar esses problemas, é ganhar um dinheiro honesto.
Você simplesmente quer
um serviço.
Uhum, você quer simplesmente uma oportunidade, né, de trabalhar.
Uma oportunidade,
sim.
De trabalhar, sim. Estou mesmo cansado, com muita dificuldade.
Uhum. E você distribuiu já currículos em vários lugares, já conversou com várias pessoas?
Sim, senhora. Por causa da situação que eu me encontro, sem dinheiro, eu faço mais, entrego mais os meus currículos por em online.
Uhum.
Mas até agora sem sucesso. Uhum. Também algumas vezes eu deixo o currículo vem assim mesmo manual e a mão, mas até agora nenhum sucesso.
Uhum. Olha, se alguém que está ouvindo quisesse contratar você, por que essa pessoa deveria contratar você em 30 segundos, mais ou menos? Quais são suas qualidades?
Qualquer pessoa que quiser me contratar, para dizendo, eu sou uma pessoa honesta, trabalhador e dinâmico. E é para muito mais, com muita garra, muita vontade de trabalhar e de progredir.
Tá ótimo, Domingos Francisco. Olha, eu espero que você realmente encontre um emprego aí para você poder trabalhar, né? Ter a sua vida normal, pagar suas contas, ser feliz. Desejo aí tudo de bom para você. Muita sorte e quero saber se você tem aí alguma mensagem para deixar aí para os nossos ouvintes.
Para deixar para os ouvintes, que visitam mais a página que da Voa PT. É uma página muito noticiosa. E só também para deixar o meu contato. Posso deixar?
Pode.
Sim. O meu contato, para quem quiser me ajudar a encontrar um trabalho, um serviço, é o 926-65-66-45.
Tá ótimo. Pode falar até mais uma vez.
926 65 66 45.
Tá ótimo, Domingos Francisco, foi um prazer falar com você.
Obrigado, obrigado mesmo.
Domingo Francisco, amigo ouvinte de Angola, que esteve aqui à conversa com a Daniela Steschke aos microfones da Voz da América em português. E agora, por sugestão do Domingos Francisco, vamos escutar os Westlife, uma banda de rapaz irlandês, em My Love.
An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love. Stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together.
Westlife, jovens músicos irlandeses com My Love, aqui na Voz da América em português, com que nos despedimos. Foi a missão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 10 de abril de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na ventena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.